Com essa tosse começamos a segunda, o segundo episódio da segunda temporada. Vocês estão vendo aí o logo, que é o melhor efeito especial que eu consegui até agora. Deixa eu voltar para minha cara. Oi! Meu nome é Igor Santos, eu sou o proprietário do Blog 42 e o MC deste programa. Programa, né? Quando passa na internet também é programa. Nesse ciclo de entrevistas com os novos blogueiros de Science Blogs, hoje eu estou aqui com Emanuel Hen, que escreve o caderno de laboratório, diretamente da Alemanha. Então vamos fazer o programa curto, que lá já são, não sei, domingo. Que horas são aí?
Aqui são 9h30, boa noite.
Se apresente e fala um pouquinho de quem você é.
Eu sou o Emanuel, eu dirijo, edito, escrevo, canto e danço no Caderno de Laboratório, que é um dos blogs novos para o Science Blogs Brasil. E, enfim.
Você entrou pela porta da frente também, né? Como André do programa passado, você foi escolhido pelo conglomerado de blogueiros antigos, não é isso? Você entrou pela votação, você se inscreveu e foi um dos escolhidos, não é isso?
Isso. Quando houve uma chamada há mais tempo, e quando houve essa chamada, meu blog tinha acabado de ser criado, eu não preenchia os requisitos de mínimo de 3 meses. E aí, quando teve essa chamada recente, ano passado, eu resolvi me inscrever e, enfim, me escolheram.
Ótimo. Eu estou fazendo essas entrevistas com vocês, calouros, para pessoal. Nem tão calouro, né? Porque já faz quase um ano. É porque eu demorei mais ou menos esse tempo também para aprender como é que mexer com isso aqui. Já que áudio ninguém mais escuta, só quer ver vídeo, que eu acho um pouco mais complicado, mas eu sou só apresentador, não sei de mais nada. E vocês talvez notem. Eu acho que é a primeira vez, dois sotaques nordestinos, que é Manuel de Fortaleza, e hoje está numa cidade alemã, cujo nome é
Karlsruhe.
esse. Aí me diga uma coisa, você começou, seu blog antes era em qual plataforma?
O blog antes era no Blogspot e sempre foi ali. Razoavelmente novo, o blog tinha talvez 2 anos quando houve a chamada do Science Blogs.
E o nome já era Caderno de Laboratório.
Já era caderno de laboratório, resolvi manter.
Sempre uma boa ideia para trazer o público de volta. Você.
Eu acho que eu parei de te ouvir.
Palavras. Quais são as palavras? Um mérito muito grande, porque tem uma votação interna, uma confusão, o maior do mundo, tem discussão, o povo briga, leva até facada às vezes, mas acaba que dá tudo certo. Você me disse antes de começar a entrevista que você fez graduação na Federal do Ceará,
Isso.
já em física, você é físico, não é isso?
Já em física, eu sou físico. Sou físico, enfim, mestre em física, doutor em física, eu só sei fazer isso para mim.
Acho que é uma boa escolha de carreira. E você fez, foi da Federal do Ceará para USP, já para o mestrado?
Não, eu saí no fim da graduação. É até uma história interessante, porque no ano da minha graduação, assim como esse ano, teve greve. E eu essencialmente terminei meus créditos já na hora de vir embora.
E ninguém ficou sabendo porque estava todo mundo em greve.
Colei grau na sala do reitor. Cheguei a fazer uma prova meio temporã, já estando em São Carlos. Enfim.
Aí você fez o completou, iniciou e completou até o mestrado
Mestrado e doutorado na USP de São Carlos.
E foi em que o resto da sua graduação?
Ambos mestrado e doutorado foi em átomos frios, né? Aprisionamento e resfriamento de átomos.
Excelente. Aí você foi para a Alemanha como? Como é que você conseguiu?
Eu seguia os grupos no mundo que faziam átomos exóticos. E um dos átomos mais exóticos que existiam pela época que eu estava terminando meu doutorado era o que é feito pelo meu chefe. E aí eu, enfim, fui a uma conferência e ele estava lá e estava fazendo propaganda de que ele tinha lugar vago. E eu não tive dúvida. Eu cheguei nele depois da palestra e falei, olha, meu nome é Manuel, trabalho com isso, quero trabalhar com você.
Então foi bem direto. Você não precisou mandar seu currículo, não precisou ficar em fila, não precisou... foi direto, falou com ele.
Eu falei com ele e, é claro, depois eu precisei aplicar para a Bolsa, né? Apliquei para a Bolsa no CNPq, na CAPES.
Tá.
Mas ainda assim, enfim, a gente conversou numa conferência pela primeira vez para se resolver.
Agora, já que você tocou no assunto átomos exóticos, que diabo é isso?
No caso de átomos frios, 99% dos grupos que trabalham com átomos frios trabalham com átomos que estão no cantinho da tabela periódica, então na coluna onde fica o hidrogênio. Então, lítio, sódio, rubídio, é quem manda nessa área. E aqui trabalhava-se com cromo. Então, é um átomo bem... É mais exótico pela dificuldade de se trabalhar com ele, né? Então, é isso que eu chamo de átomo exótico.
Mas qual é exatamente a dificuldade em se trabalhar? Não em se trabalhar, qual é o trabalho que vocês fazem com esse átomo?
A gente pega um gás desse átomo e resfria a temperaturas baixíssimas, né? Nós estamos falando aqui de alguns nanokelvin, então bilionésimos acima do zero absoluto. E quando você chega nesses regimes, os átomos, essa sua amostra gasosa deixa de ser clássica, né? Deixa de se comportar como o ar dessa sala e passa a se comportar segundo as leis da física quântica, né? Então tem uma série de coisas interessantes aí para se estudar. E é isso que a gente faz, essencialmente, estudar física básica com átomos frios.
Isso seria um daqueles que chamam condensado de Bose-Einstein?
Exatamente, um condensado de Bose-Einstein, porque eles são bósons. Se eles fossem férmions, era um mar de férmions, né? Só existem esses dois tipos de partículas.
É um novo estado da natureza, líquido, gasoso, plasma.
É uma forma de ver, é um novo estado da matéria.
Interessante. E você agora trabalha com cromo.
Eu trabalho com cromo nesse momento, isso.
E qual é o que você diria que seria uma boa utilidade da sua pesquisa? Não necessariamente direta, mas até alguma coisa indireta. Vocês poderiam pensar.
Utilidade? Olha, tem muita relação com o Prêmio Nobel desse ano, que foi dado essa semana. Eles usam interação entre átomos e luz para estudar os átomos ou estudar a luz. Em parte, o que a gente faz é isso, né? Então, a utilidade, do mesmo jeito que se coloca a utilidade do Prêmio Nobel desse ano para futuros computadores quânticos, essa é uma forma de ver a coisa, né? De computação quântica, mas isso está tão no futuro que eu não acredito que a gente vá ver tão cedo.
Computação quântica ainda está depois da singularidade.
Computação quântica está longe ainda.
excelente. Você... Só uma parte aqui que eu me lembrei agora, que hoje mais cedo eu fui chamado de a Hebe Camargo da ciência brasileira. Mas vocês não se preocupem, porque eu não acho nenhum de vocês uma gracinha.
Nem vai dar selinho, né?
Não, eu não pretendo.
Joia.
No seu posto de introdução no caderno, para o Science Blogs, no caderno laboratório. Aliás, o endereço do blog de Emanuel é scienceblogs.com/caderno.
Exatamente.
É, você fala que é físico, mas pode ser chamado de técnico em refrigeração, com especialização em fotografia.
Isso.
Que eu adorei essa sua definição do que você faz. Eu acho que é o jeito como você explica para a avó dos outros, né? Quando você vai na
É.
casa, ah, o que é que você faz? Eu trabalho com coisas frias.
Eu acho essencial que a gente consiga explicar, seja capaz de explicar as coisas complicadas com palavras simples, para avó ou para mãe, enfim.
Exatamente. Que é o nosso papel de divulgador científico, é exatamente esse, pegar uma coisa difícil e desmanchar para as pessoas menos interessadas.
Isso.
Falando nesse, você supõe que, assim como eu, teve dificuldade na escola, dizendo que gostava de física e todo mundo olhando de estranho, como se gostava de espetinho de grilo. É, foi alguma coisa em particular, ou você sempre gostou de física, ou teve algum professor seu, ou até algum personagem, não sei, ou alguma experiência que despertou seu interesse para a física?
Eu gostava muito de biologia, na verdade. E conversando no ano pré-vestibular, conversando com alguns professores, um deles me disse que para você estudar biologia, ou de uma maneira geral, sistemas bastante complexos, de uma forma efetiva, vai, acho que nossos vizinhos vão me matar por isso, mas para estudar de uma forma efetiva, o melhor é você estudar física, porque é ela que te dá as ferramentas para realmente atacar esses problemas de uma forma apropriada.
Então, para ser um biólogo de verdade, você precisa primeiro ser um físico. Ou pelo menos entender mais de física do que a maioria dos nossos colegas de Science Blogs, que sinceramente não sabem nada de nada de física.
No fundo, não importa o sistema que você tenha, ele vai ter que obedecer à física quântica, às leis de Newton, às leis de Maxwell, enfim, às leis fundamentais da física. Mesmo que a gente não consiga colocar elas juntas, ele vai ter que obedecer isso. Então, no fundo, se quiser entender isso efetivamente, você tem que fazer funcionar com as leis fundamentais da física. Possível, eu não sei se é. E acho que até hoje ninguém consegue fazer isso efetivamente.
Porque biologia, como é que diz? Biologia é química aplicada, química é física aplicada. Então você
É.
está dois andares acima da biologia. Mas como é que você fez como é que você mudou de rumo, de querer alguma coisa mais de biologia e acabou no mundo da física tão profundamente?
Quando eu fiz graduação, eu não tinha muita ideia de onde eu queria me colocar na pesquisa. Eu sabia que eu gostava de biologia, mas, enfim, eu precisava de uma graduação bem feita antes de pensar em pesquisa. E, enfim, me meti com pesquisa em estado sólido, cristais e afins. Quando eu fui para São Carlos, bom, em Fortaleza eu não tinha muito a chance de trabalhar com biologia, mas quando eu fui para São Carlos eu tinha essa chance. Mas conversando eu fui convencido de que era mais interessante trabalhar numa área de ciência fundamental,
Sem
né?
dúvida.
E enfim, comecei a trabalhar com isso e me apaixonei. É bem bacana, porque são sistemas muito simples. Sistemas com os quais a gente trabalha. Então, um estudante de graduação, começando, ele já consegue entender, né, que é muito diferente de um sistema complexo. E isso me atrai, né, essa simplicidade que você consegue extrair desse tipo de pesquisa.
Bom, e dessa simplicidade, como é que você chegou no seu ramo atual de átomos exóticos? foi alguma matéria específica que eu acho que deve ter, mas como é que você passou dessa simplicidade, dessa busca pela simplicidade para esse trabalho tão mais específico?
É, a gente acompanha a literatura, né? Então, a imensa maioria dos átomos frios, né, como eu estava falando no começo, são átomos simples, porque eles são átomos que se parecem muito com o átomo de hidrogênio, que é o átomo mais simples que você tem, né? E ele é esse o átomo que eu trabalhava no Brasil. Mas acompanhando a literatura, apareceu pela primeira vez um átomo, um condensado de cromo, né? E eu me interessei, primeiro, pelo desafio, né, de ser algo diferente, mas também pensando um pouco em futuro. Porque se você quer seguir na carreira acadêmica, você não pode fazer o mesmo que os outros estão fazendo, né? Então eu precisava me diferenciar do meu chefe de alguma forma. E atacar átomos mais complexos era uma forma de fazer essa diferenciação
para o futuro. Eu acho que tem... Eu não sei, eu posso estar um pouco enganado em relação a isso, mas eu acho que tem muito... Muito pouco aluno de doutorado, pós-doutorado, etc., que pensa assim, que quer realmente se diferenciar e não simplesmente continuar naquele dia a dia, naquela mesma pesquisa. Pelo que eu observo, tem não tão pouca gente, mas não gente suficiente pensando dessa forma, que queira realmente se desvencilhar das amarras do seu orientador.
Eu ouvi uma coisa bacana sobre isso de um dos meus orientadores. Ele falou assim: quem que vai te dar dinheiro para fazer a mesma coisa que eu faço? Ninguém. Né? A FAPESP ou o CNPq não vão te dar dinheiro para fazer, porque eles vão te falar: olha, fulano já faz isso, faz bem, enfim, faço outra coisa. Então, um pouco com isso em mente, pensando no futuro, né, a gente tenta procurar algo diferente.
Aí você está na Alemanha, você está com esse mesmo professor, esse seu chefe, como você chamou, ou um grupo diferente? Mas o pessoal, o seu chefe é do Brasil ou é alemão?
Não, é alemão. Ele é estabelecido aqui, ele é alemão.
Tá. E quais são suas perspectivas depois que você já estiver surfando no mar de cromo?
Profissionais ou científicos?
Não, suas perspectivas pessoais. Você vai querer continuar, você vai querer se aprofundar mais nesse assunto, você vai querer ir para algo mais complexo ou voltar para alguma coisa mais simples? Ou você...
Eu tô começando a olhar para um átomo ainda um pouco mais complexo, porque eu estou na fase de voltar para o Brasil, então estou na fase de propor projeto para concurso, para estabelecer um grupo. Então, eu estou começando a olhar para disprósio, que é um átomo
Disprósio.
disprósio. Se você lembra da tabela periódica,
Tem
tem
o que do
dois
lado?
conjuntos que ficam lá embaixo, né? Os actinídeos e os lantanídeos. Disprósio é um lantanídeo. E ele é o átomo mais magnético que você pode ter. Então, eu estou indo para esse lado de átomos extremamente magnéticos.
Mas a sua pesquisa vai continuar com essa frieza toda? Ou esses átomos magnéticos vão usar outra forma de trabalho?
Não, a gente esfria e eles gelados é o ponto de. É onde começa.
Então, você gosta mesmo dessas novas formas de novos estados da matéria.
Isso.
Você aula na...
Aqui eu não dou aula, mas é uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ensinar.
Quero até perguntar se você quer depois que acabar, porque tem uma hora que você vai ter que sair do laboratório, ou não, você quer realmente viver o resto da sua vida num laboratório.
Não.
Pessoas novas.
Eu adoraria Eu adoraria ser professor para fazer tudo, para poder trabalhar no tripé, né, que a gente aprende, né, extensão, ensino e pesquisa. E óbvio que uma hora você sai um pouco do laboratório e deixa os mais novos fazerem. Mas eu não vejo a hora de começar a ensinar, né, não só orientandos, mas estudantes mesmo.
Porque você está aí já quase 3 anos na Alemanha, aí você tem que voltar para o Brasil, não é isso? Para poder continuar, ou você tem que acabar o seu trabalho aí para voltar ao Brasil?
Eu já estou em processo de voltar. Em dezembro eu já devo estar de volta no Brasil. E isso porque aqui acaba, né? Aqui acaba o
Ah,
meu.
tá. Você vai acabar o trabalho aí.
Então, enfim. E aí eu vou voltar para o Brasil para tentar me estabelecer.
Aí volta para a USP ou volta aberto para quem quiser ele buscar?
Num primeiro momento eu volto para a USP, porque tem um bom grupo de átomos frios, mas aberto a, enfim, onde tiver uma posição. No fundo, sendo bem pragmático, né, tem o lado de você que é um emprego também.
Exatamente, um
Então
emprego
tem
de
uma hora
verdade.
que o
Deixar de ser
emprego também
cientista e
é.
passar a ser um empregado, um assalariado.
Em algum momento é preciso pensar também por esse lado. Então,
Exatamente.
aberto essas chances.
Boa. Você, no seu texto, que eu estou sempre referenciando, tem uma palavra, uma frase que eu acho interessante, que você disse que o modelo padrão é bem sucedido. E isso desfaz aquela velha desculpa, né, dos detratores da ciência, que sempre que um cientista acha uma coisa nova, eles dizem que a ciência é cheia de erro, que ela está precisando sempre ser consertada, e que por causa disso ela não vale nada, tem que ser desconsiderada. Mas exatamente o contrário, essa é a melhor ferramenta que a gente tem para conhecer e entender o mundo, e que essas novas descobertas elas não destroem o conhecimento, elas apenas ampliam e refinam o que nós já temos, não é isso?
Isso,
Você.
eu vejo muito a ciência como um prédio em construção. Cada artigo, né, que no fundo é o resultado de uma descoberta, de um passo a mais, é um tijolo na construção. O mais importante é que a construção seja feita sobre bases sólidas, e isso a gente acha que tem, né? As leis fundamentais, a gente, de um modo geral, elas estão bem construídas.
Por mais que se amplie sobre elas ou que se descubram, se refinem coisas diferentes, as leis fundamentais continuam fundamentais e continuam valendo. Elas não são descartadas.
Mesmo que você ache leis que valham num outro regime, como é o caso da relatividade e das leis de Newton, ainda assim a lei de Newton vale. A relatividade só
Exatamente.
vale num regime mais amplo. Mas a
Exatamente.
gente está construindo em cima de uma base sólida.
É o meu argumento de sempre. Newton tem a sua gravidade, Einstein tem outra, mas a de Newton continuou valendo, ela não passou, ela não deixou de ser verdade. Apenas
Não, deixou.
a de Einstein é diferente porque ela é mais ampla, ela funciona em locais diferentes até.
É,
Mas a
exatamente.
antiga continua. A ciência é isso, ela está o tempo todo não se consertando, mas se ampliando e ficando mais refinada.
Mais abrangente, exatamente.
Então, sua pesquisa também, assim, mesmo que você não saiba, hoje você não sabe exatamente qual seria a aplicação prática, talvez algum aluno até seu, em outro laboratório, até em algum outro lugar do mundo, já tenha alguma ideia, porque tem muita coisa realmente que acontece que não é feita para aplicações com o avião. Por exemplo, o sujeito que inventou o avião, ele não queria levar você para a Alemanha para estudar. Ele queria
Não.
inventar o avião. Ele queria uma forma de dizer que era melhor do que os outros voando. Outra pessoa enxergou nisso oportunidade, até comercial, por aí vai. Muitas coisas são feitas para benefício próprio até, mas que acabam com uma utilidade mais para frente, assim como acho que a sua pesquisa vai ter, talvez não exatamente para esses computadores quânticos, que aqui, até onde eu tenho lido, é uma coisa bem realmente esotérica até agora, mas para alguma outra coisa, sei lá, até para vai que alguém começa a mergulhar coisa nesse superfluido seu e descobre uma propriedade diferente de algum material, que aí ele já vai poder ser usado, tipo, olha, vidro. Você faz vidro, ele quebra fácil. Você faz um vidro numa temperatura muito mais alta, ele fica muito mais resistente. Alguém precisou chegar a essa temperatura. Então, talvez, com as suas pesquisas, dos seus colegas e dos seus futuros alunos, descubra-se algo que nenhum de vocês jamais pensou possível, até às vezes por acidente.
E as coisas não nascem só da pesquisa básica, né? Porque a gente faz pesquisa básica e tudo que existe, né, aplicado hoje, um dia foi pesquisa básica. Mas o que tem muito é na periferia. Se desenvolvem ferramentas para fazer pesquisa básica e essas ferramentas se mostram úteis para fazer uma série de outras coisas, né? Todos
Exatamente,
esses
são as ferramentas
sensores que
colocadas.
hoje os celulares são carregados de sensores. Um dia alguém precisou desenvolver aquilo porque precisou pesquisar um terceiro tópico. Então, tem muito desenvolvimento técnico nem tecnológico dentro dessa periferia na pesquisa básica, não só diretamente ligado à pesquisa.
Exatamente. São as consequências não. Bom, tem um nomezinho. O pessoal do Freakonomics usa muito. Consequências não relacionadas, algo assim. Que ninguém pensou. Quando faz uma coisa, não pensa que aquilo pode acontecer, mas acaba que alguém mais na frente. Um dos primeiros comentaristas do seu blog, no Science Blogs, era um sujeito que disse que estava entrando na graduação agora, ficou muito feliz e animado em ler seu texto. Você tem alguma mensagem assim que você queira deixar para aqueles que gostam do assunto, né? Que gostam de física, mas que têm medo de iniciar uma carreira, seja pela pressão da mãe ou da sociedade, ou até pela pouca perspectiva de emprego, que realmente é pouca, empregar um físico. Só tem basicamente as universidades, ou então você vai ser professor de matemática de algum cursinho. Pode ser uma
Olha,
mensagem de apoio e esperança, ou até fujam para as montanhas. O que é que você acha?
não, eu acho que eu sou bastante otimista. Quando a gente está no segundo grau, a gente sempre associa física muito à matemática. E as pessoas têm muito. Eu acho que isso afasta muito, né? E física não é matemática, né? E se fosse, eu não seria físico, porque eu sei no máximo que 2 e 2 são 4. Mas física é divertido, ciência, de um modo geral, é divertido. Então, para quem está no segundo grau e pensa em algum momento que poderia fazer ciência, eu diria que vá, entre de cabeça. Talvez você não seja rico, mas você vai se divertir pra caramba, né, fazendo ciência, porque você é capaz de aprender muitas coisas que a maioria não tem acesso. E
Exatamente.
além disso, puxando um pouco a sardinha para a brasa da física, quando você se forma físico, usualmente você se forma aprendendo um monte de ferramentas que te permitem trabalhar com biologia, que era o que eu queria, mas com economia, porque você aprende muita ferramenta matemática também, é verdade. Mas você aprende a tratar sistemas complexos, você aprende a tratar uma série de problemas que aí você pode fazer outras coisas que não tem nada a ver com física, mas que ainda assim você eventualmente pode se achar nisso e você tem as habilidades para fazer isso. Então, eu dou todo o apoio para quem em qualquer momento pensou que isso fazer ciência, que eu acho que vai se divertir, vai gostar.
Boa, boa mensagem. Como nosso colega Bessa, do Ciência Bessa, ele tem uma série de textos que já faz algum tempo que ele está postando, que são que chama Profissão Biólogo.
Eu
Exatamente.
leio muito
Que aí
bacana.
ele mostra o que um biólogo faz. Não é só dar aula de biologia, nem só ficar dissecando animal o dia todo. Tem várias
Exatamente.
profissões, assim como na área da física. Muito bem. Excelente, excelente. Então, acho que reiterando, Eduardo Rein, caderno de
Emanuel.
laboratório, Emanuel, Eduardo é Bessa.
Exatamente.
Deixa eu ver se é mesmo, que agora eu estou completamente confuso. Ou talvez eu não esteja. Não. Emanuel Rein, do caderno de laboratório, muito obrigado por dispor desse tempo. Tá
Eu que
muito frio
agradeço.
aí ou aí tá quente o comentário?
Hoje tá friozinho, deve estar fazendo uns 8 graus lá fora.
Um rapaz de Fortaleza dizendo que 8 graus é um friozinho. Você mudou bastante.
Em janeiro bateu em menos 20. 8 graus e a gente fica
Puf.
feliz.
Sai de casa nu de calor. Então é isso. Então, obrigado.
Joia, obrigado.
O pessoal que está assistindo vai assistir quando eu sair no YouTube. E caderno de laboratório, visitem. Visitem o 42. E até o próximo episódio.
Tchau.
Tchau.
Auf Wiedersehen.